Fala aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do De Leve na Neve. Estamos todos juntos aqui, como sempre. Eu, Dudu, Fernanda, Leander, a Fernanda não faltou hoje, né? Por incrível que pareça, vocês já perceberam que toda vez aí ela falta, tem um podcast com ela, um podcast sem ela, mas tudo bem, né? Hoje ela tá
Oi, que
aqui com a
vai.
gente, já vamos começar com ela logo. Fala aí, Fernanda, tudo bem com você, cara? Sumida, turista.
Ah, tudo bem, né? Tirando esse vacilo enorme aí, tudo bem.
Nada, verdade não é vacilo não, gente. Que é isso?
Caraca.
Verdade. Verdade. Tem uma coisa que a verdade não é vacilo, né?
E você aí, Leander? Como é que você tá, cara?
Cara, estou ótimo, mano. Estou bem aí nessa aventura de 2 anos aí. Já. Estou ótimo, mano. Estou feliz. Estou. Estou bem. Estou bem, mago. Estou bem. Só na paz aqui.
Cara, que paz, hein? Sensacional, cara. Não entendi nada. Fala
Paz
aí, Dudu, como é que
anual, mano.
você tá, cara?
Eu
Tudo
não
bem
tenho
aí,
uma
Dudu?
paz anual do Leander, não, velho. Mas eu tô bem, mano. Eu tô bem. Tá tudo em
Dudu,
ordem.
que daqui a pouco vai viajar aí, vai ver quem? Vai ver sua namorada, Dudu?
É. Vai ver cremosa.
Sensacional, cara. Então, para vocês que estão ouvindo, né, é importante também nessa, né, essa parada aí, o relacionamento. Dudu, mestre do relacionamento aqui, do podcast, grande bigoda. Mas então, né, voltando ao que importa aqui, né, vamos falar hoje sobre a trilogia do Perdido, parte 2, continuação do podcast que a gente fez semana passada. E agora a gente vai continuar. Vou deixar já na mão aí do grande paladino. De toda a escritura aí, Leander, fala aí pra gente, cara, como é que vai rolar isso aí?
Ô, louco, hein, mano? O cara foi bondoso agora, hein? Paladino da escritura, eu tô longe. Hashtag humildade. Cara, então, acho que uma das melhores. acho que uma das melhores formas de a gente começar esse episódio é começar relembrar alguns pontos do episódio passado, né? Primeiro, o contexto, que Lucas 15, que é o texto que a gente tá estudando, tá acontecendo, enquanto o Marcelo tá rachando aqui, né? O contexto, né, que acontece. O que acontece ali em Lucas 15 e tudo mais, quando Jesus se aproxima dos pecadores, e daí tem aquela treta com os publicanos, os fariseus, perguntando por que que você está com. Os fariseus perguntando por que que você está com esses publicanos, esses pecadores aí e tudo mais. Daí Jesus propõe três parábolas. Duas que a gente já viu semana passada, que é a parábola da ovelha perdida, que a gente viu alguns detalhes interessantes ali, e também vimos da dracma, que tem alguns detalhes ali. Basicamente, a gente viu que são duas parábolas diferentes, que falam a mesma coisa, mas de maneira diferente, com ênfases diferentes e tudo mais, né? A diferença da dracma, da ovelha, tem algumas diferenças e semelhanças ali. E essas duas parábolas nos ajudam aí a entrar nessa terceira parábola, ou nessa continuação da parábola. E a parábola começa ali em Lucas 15, versículo 11, que conta uma história diferenciada, é a maior parábola. Maior parábola aí das três.
Então, ali no verso 11, né, começando ali do capítulo 15, verso 11, diz assim: Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Da hora, da hora. Ô, Dudu, eu queria perguntar para você aí, cara, o que você já percebeu aí no texto? Quais são os detalhes aí que você acha interessante no começo?
Acho que uma coisa interessante nesses dois primeiros versículos. Aqui mostra a diferença dos filhos, né? Que um, ele aparentemente gosta de estar ali ao lado do pai, independente da idade ou não, ele continua com o pai. Do outro lado, aparece o outro, o segundo filho, que por curiosidade ou por questão de cansaço da rotina ali, da vida junto com o pai, decide do nada sair de casa, pede que o pai reparta os bens de maneira igual, junto com o outro irmão, e que ele possa sair do lar.
Beleza, então nós temos aqui dois filhos, um homem e dois filhos, né? Esses são os personagens aqui na nossa história. E um deles quer meter o pé, um deles ele pede a parte, metade dos bens dele, né? E essa aqui é uma parada interessante, né? Porque em relação à herança, porque até nos dias de hoje, uma herança é recebida quando?
Do pai.
Quando tem a morte do pai, né? Quando o seu pai morre, você recebe a herança. No caso aqui, dá para entender que para esse filho mais moço ali, ele tinha entendido que o pai dele não valia mais nada, estava morto para ele, só queria a herança, só queria o que tinha sobrado. Só que nisso aí tem um detalhe: não é só ele que recebe a herança, né? A herança vai para os dois personagens. A herança vai para tanto o filho mais velho, tanto o filho mais novo. A diferença única é que o filho mais moço, moço pediu. Mas os dois recebem a herança, os dois recebem isso que vem depois da morte do pai.
E além da questão do pedido, praticamente do pedido de morte ali do filho, né, pro pai dele, né, por conta dessa questão, né, o cara pediu a herança dele, né, ou seja, pô, morre aí, pai, deixa eu pegar meu dinheiro aqui, é uma coisa meio afrontosa, né. Vamos lembrar que a galera que tá ouvindo Jesus falar isso aqui, a gente tem ali fariseus, escribas e tal, uma galera bem tradicional, com certeza eles não curtiram ouvir isso aqui, falando, nossa, cara, que falta de respeito, né, cara. Pessoal, o filho fala assim com o patriarca e tal, que parada estranha, né? Só que aí, mesmo assim, o verso 12 ele termina falando que o pai repartiu os haveres. Ou seja, mesmo depois da situação aqui, tipo, o pai ainda deu a herança, do mesmo jeito. Então, tipo, fica uma coisa interessante aqui com relação ao livre-arbítrio, né? O que já é um tema também interessante para dialogar ali com os escribas e com os fariseus. Porque eles estão ouvindo essa questão aqui e tudo mais, e o filho falou uma parada zoada e tal, que eles com certeza não aceitariam se fosse estivessem no lugar do pai, mas o pai aceita, e mais do que aceitar, ele dá também a herança do mesmo jeito. Então isso aqui já é um ponto legal de ser observado.
Legal, legal. Então o pai, ele não força nada, né? Ele fala, não, beleza. Ele ama os filhos, o filho dele a tal ponto de respeitar as decisões dele, de sair de casa. Interessante, interessante. E interessante como se dá os próximos versos aí, né?
Sim, o verso 13 fala assim, né? Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Então, nesses versos a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, né? Porque ele fica um tempinho na casa do pai, né? Ele não sai logo de imediato depois que recebe a grana, ele passa alguns dias ali, né? Ele vê o. Ele continua com aquele. Fica ali, mas não ali, né? Com o coração já longe e tudo mais. De repente ele vai embora, ele sai. E para onde que ele vai? Isso aqui é interessante. Ele vai para uma terra distante. Ele pega tudo que tem e vai para uma terra distante. Ou seja, ele vai para longe, ele foge da casa do pai. Não é uma terra ali perto, uma terra distante. E a situação dele começa a ficar feia. Porque ele perde tudo que ele tinha pela forma de vida que ele tem, né? Tudo que ele tinha recebido do pai, ele joga fora em coisas banais.
E é muito interessante a gente ver aqui a rapidez com que essas coisas acontecem, né? Porque todas essas informações aí estão todas no verso 13. Primeiro, o cara pegou e ajuntou tudo que era dele. Lembrando que na época, né, a herança normalmente consistia ali no, nas terras, né, do pai e tal. Então o cara provavelmente pegou algumas terras ali que ele ganhou, vendeu tudo, já juntou tudo e meteu o pé, né? Foi embora. E aí depois disso a gente tem no verso ainda falando que depois dele ir para essa terra distante, ele conseguiu gastar todos os bens e aí vivendo dissolutamente, ou seja, usando o dinheiro de forma zoada ali, né? Então tudo isso acontece de uma forma muito rápida na vida dele. Então esse verso aqui é interessante por causa disso. Ele toma decisões ali muito abruptas e tal, e a vida dele vira uma bagunça muito rápido quando ele está longe da casa do pai, né? Tipo, tudo muda muito quando ele está lá na terra distante.
Logo de cara ele se dá mal, né? Só que é interessante como a situação dele vai se desenrolando nos próximos versos.
Uma coisa que não é bem uma pergunta, né? Mas, enfim. O desenho lá que passava sempre na Record, lá todo domingo de manhã. Eu sempre lembro disso aí, mas no. Tipo. Isso aí que vocês estavam falando, né? Que dá pra ver que a vida do cara vai desandando assim muito rápido, né? É engraçado porque eu sempre via esse desenho, sempre passava na TV, né? Todo domingo lá, só repetição. Aí. Dá pra você ver que o cara tava mó felizão assim, morando na casa top e bebendo em tudo que é lugar diferente, comendo do bom e do melhor, comprando isso, aquilo. Aí do nada ele começa a ver que o dinheiro dele tá acabando, tudo mais e tal. É, aí ele continua vendo lá que o dinheiro tá acabando. E daí, no final das contas, né, já vai indo lá pro resto do texto, lá, tipo, o negócio desanda muito rápido, né? E eu acho que o desenho mostrava isso de uma fala assim, bem clara mesmo. Bem engraçado, assim, tipo, o negócio foi pro brejo bem rápido.
É, e isso fica bastante claro no texto, né? Porque ó, o verso 14, por exemplo, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ou seja, ele estava sem bens. E para piorar, o país que ele estava começou a passar fome. Ele começou a passar necessidade.
Aí o negócio deu ruim.
Exato, exato. E, só que tudo que está ruim pode piorar.
Coach reverso aí.
Coach dos fracassos. Já fica aí a recomendação, né?
Não, é quase isso, né, cara? Porque, pô, veja ali nos próximos versos. Lembrando que ele tá falando pros judeus, nesse sentido de falar pros judeus. Ele tá ali passando necessidade. E agora tem o verso 15. Não sei se a galera sabe aí que tá ouvindo, mas pros judeus tinha uma parada que era absolutamente abominação, que eram os porcos, né, velho? Os porcos eram absolutamente abomináveis. Rapaz, pra você tá...
Abomináveis. Tá
abdominais. Eram abdominais.
Eles gostavam de treinar, né?
Mas porcos enfim... sarados.
Mas enfim, os porcos... os porcos, eles eram tipo, era coisa que existia de mais imunda pra um judeu. Essa história está sendo contada por judeus. E agora, a situação desse homem, ele não está apenas passando necessidade, mas ele está cuidando de porcos, que na mentalidade de um judeu era a coisa mais baixa que podia fazer. Ou seja, ele chegou realmente no fundo do poço. Estava bem feio para ele, bem feio mesmo.
E o verso 16 ainda confirma essa parada aí, falando como a situação era ruim. Fala que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então o cara tava realmente lascado, né? Ninguém dava comida para ele e ele tava querendo comer a comida dos porcos porque não tinha outra alternativa. E o que é interessante aqui nessa parte do texto? Que se o texto acabasse aqui, nessa parte, os fariseus e escribas iam comemorar, iam fazer festa, estourar fogos. Aê! Olha lá! Aquele filho se lascou, olha lá que maravilha, viu? É assim que acontece, assim que é o juízo. Você desrespeita seu pai, você pega a herança dele e agora você fica aí, ó, comendo com porcos, que são bichos imundos e tal. Então essa é a mentalidade deles ali, né? É isso que eles estão pensando. Só que é engraçado que a história não acaba aqui e não tá nem perto de acabar, né? Tem vários versículos ainda para acabar a história, né?
Pois é, né, cara? Sensacional. Então, tem essa situação aí que é tensa, né? Tá totalmente horrível a situação dele. É a pior situação possível. Né? Não, no contexto da época, não tinha como ficar pior. Né? Talvez ali até a morte fosse melhor pra ele. Não, mas é.
Estranho, mas é.
O cara voltou atrás aí à toa, pô. É. Tava ali no auge.
Então, talvez até a morte fosse melhor para ele na situação que estava ali, né? Nesse contexto que estava ocorrendo. A situação era bem feia mesmo. Parecia que não tinha alternativas, ele tinha errado e tudo mais. E até então ele não tinha noção de como se livrar daquela situação, né? Até esse momento aqui. Ele não fazia ideia, ele não tinha um plano de saída, porque ele estava totalmente sozinho, ele estava totalmente perdido ali, não tinha para quem recorrer ali naquele lugar onde ele estava. Ele estava, de novo, longe de casa, as pessoas ali estavam passando fome também, né? Não tinha ninguém, tinha pão ali para dar, a necessidade estava grande, não tinha para onde correr, não tinha refúgio em nada ali, nas pessoas que estavam ali nessa terra distante. E daí a gente entra no verso 17, né? Que é absolutamente interessante como ele começa.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores.
Cara, sensacional, Sensacional isso aqui, né? Porque é engraçado, né? Que o cara, quando ele foi embora, ele escolheu ir para um lugar muito longe, né? Fala que ele foi para longe, foi para um lugar distante. Mas lá, longe pra caramba no lugar que ele tava, depois de ter gastado tudo da herança do próprio pai, a primeira pessoa que ele lembra quando ele tá lascado lá é do pai dele. Ele lembra do pai dele, né? Então, ou seja, a distância não impede ele de lembrar da bondade do pai dele. Ou lembrar de como o pai dele é bom, né? É, e é interessante que fala aqui que ele fala, nossa, os trabalhadores do meu pai, eles têm pão e tal, e eu aqui tô morrendo de fome. E aqui ele fala de um jeito como se fosse só para os trabalhadores, né? Ele tá nem se referindo a ele. Então ele tá jogando lá embaixo, assim, né? Falando, nossa, se os trabalhadores têm pão lá, imagina como é que seria lá eu, né, tal. Será que ia dar boa? Será que meu pai me aceita de volta? Sei lá, nem que seja como trabalhador, porque aqui tá zoado demais, né?
Então, isso aí, nesse texto eu acho bastante interessante como ele começa, né? Tem todo aquele contexto ali que ele tá com os porcos e tudo mais, e o verso 17 começando. Diz assim, então, caindo em si, disse, como, sei lá, ele tá naquela situação, né, ele fala, putz, cara, verdade, velho, verdade, eu tenho meu pai, aquele que eu tinha dito que estava morto, eu ainda tenho ele. E lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida, né? Então lá pode ser um refúgio. Daí no verso 17, 18 ele começa a planejar, né? Não, agora eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores e tudo mais. Ele faz todo um planejamento ali agora, né? Não, vou fazer um planejamento aqui, vou fazer um discurso sensacional para o meu pai, ele vai me receber de volta como um dos trabalhadores, né? Ele cria toda essa expectativa aí e tudo mais, né? Eu vou para casa, acho que é a única alternativa. Aqui não tem solução, na casa do pai tem.
O cara que mantém um discurso, né?
Esse plano, uma ideia volante para ele. Pois é, e aí o que acontece? Ele cria um plano e fala, não, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vai estar tudo certo. Ele meio que faz uma confissão ali, né? Ele confessa a sua situação, confessa para ele mesmo, ele reconhece ali a situação dele e o texto continua.
Isso aí que você falou é interessante, né, cara? Porque o cara realmente, ele faz um discurso e tal e tudo mais, mas ele confessa essa situação para ele mesmo, né? Ele tá falando, tá armando uma coisa na mente dele, né? E aqui na frente a gente vai ver uma coisa meio diferente, a forma como acontece aqui.
Sim.
Nos próximos versículos.
E esse negócio é muito interessante, né? É a dinâmica dele do pai, mas vamos por partes.
Verso 20 diz o seguinte. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti.
Então, cara, neste verso... aqui, o verso 20, tem algumas coisas interessantes. Porque ele começa a colocar em prática lá o que ele tinha planejado, né? Para resolver o problema da fome dele. O verso começa falando que ele se levantou e foi para seu pai. Ok. Tem essa situação, ele vai para seu pai, ele começa a colocar em prática o plano ali. Só que aqui tinha um detalhe bastante interessante. Porque, assim, o que diz ali? Vinha ele ainda longe. Ou seja, quando o filho ainda estava longe, o pai veio e faz todas essas coisas ali. Ele avista, se compadece, corre, abraça e beija. Só que tem um detalhe interessante, que é um detalhe que é bastante conhecido, mas é muito bonito, merece ser comentado, essa questão do estar distante, né? Do olhar distante, porque você normalmente, quando você vê alguma coisa que está distante, é porque você está procurando ela. Você está focado naquilo que vai aparecer. Ou seja, o que parece aqui? Parece que o pai, ele está esperando o seu filho de volta. Ele está ansioso para que o filho volte. E quando o filho volta... O que acontece aí, Marco?
Então, quando o pai avista o filho ali, fala que o pai sai correndo, abraça e beija o filho. Isso aqui é sensacional, né? Porque tem várias coisas legais aqui nesse esquema. O primeiro é que, até como hoje em dia, não é comum você ver, sei lá, galera importante e tal, vendo alguém correr, na época também não era, tipo, muito apropriado para um patriarca lá, o cara era um patriarca da galera. Aí ele sai correndo para ver alguém. Então, tipo, isso aqui já é interessante. O cara tá mostrando que ele realmente se importa com quem tá vindo, né? E como o Leandro falou, ali, né, ele tava esperando, né? Tava vendo de longe, talvez tava sentado no alto da colina ali, talvez, onde normalmente ficavam ali as casas, nas vilas, né? Esperando e tal. Sai correndo e ele abraça e beija o seu filho. Só lembrando também que o filho, ele tava num lugar muito distante, ele tava trabalhando, cuidando de porcos, comendo comida de porcos, ele voltou andando, como será, hein? Deve ter voltado andando sem sandália, já todo lascado, sujo, e o pai abraça o filho e beija. Ele não tá nem aí pra sujeira do filho, tá nem aí pro cheiro ruim que o filho tá, esse tipo de coisa. Ele chega, abraça e beija o filho. Então isso aqui é muito legal. E só respalda essa lembrança que o filho teve dele. Ou seja, por que que o filho lembrou do pai? Por que que o filho, como fala no verso 20, se levantou e foi para o seu pai, não para a vila? Não fala que ele levantou e foi para a vila. Levantou e foi para casa. Ele falou, levantou e foi para o seu pai. Porque ele lembrou que o pai dele era alguém excepcional. Era um cara diferenciado. Até os trabalhadores dele eram muito bem tratados. O que dirá um filho, né?
Cara, eu acho interessante e até importante reforçar isso. Porque o pai ignora totalmente a condição do filho, né?
Sim,
velho. Cara, é uma coisa sensacional nesse versículo.
Não, realmente, cara. O pai não tá nem aí, né? O pai não tá nem aí. E é interessante, o Marcelo falou da questão do patriarca, né? É interessante imaginar um velhinho correndo, né, cara? Tipo, às vezes sem condições. Eu não sei, eu imagino isso aqui. Tá lá o velhinho, de repente ele vê o filho dele e ele sai correndo, cara. Sabe, imagina o velhinho nas sandálias lá, correndo. Meu filho, super empolgado, você tá nem aí pra nada, cara.
Mesmo, né?
É, ele não tá nem aí pra nada, ele só vai, corre, abraça e beija, não tá nem aí, ele só tá feliz porque o filho dele tá ali. E é interessante agora como essas coisas vão se decorrer agora nos próximos versículos, né, esse diálogo entre o pai e o filho. Porque o verso 21 diz assim, vamos lá, o filho vai falar com o pai agora. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa aqui é uma frase que reflete o que ele tinha planejado dizer antes, né? Só que é interessante a forma como o pai responde. O pai responde. O filho tinha colocado todo aquele planejado num textão para mandar pro pai. E ele começa a mandar esse textão. E olha o que o pai diz no verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o noveiro cevado, comamos e regozijemos. Daí a gente continua lendo depois. Mas o que eu acho interessante aqui? O filho, ele tem essa fala, né? Ele tem toda uma fala planejada. Ele fala, pequei diante do céu, diante de ti. Daí ele tinha planejado para pedir, para ser igual um dos trabalhadores. Mas o pai, não, ele meio que ignora o que o filho está falando. Ele fala, não importa o que você veio fazer aqui. Você é meu filho. Não importa. Traz um anel. Traz ali a... Traz um anel. Traz a sandália e tudo mais. Né? Traz essas coisas. Ele meio que ignora o pedido do filho. Fala, não, cara. Não interessa o que você quer ser. Interessa o que você é. E você é meu filho. Entende? Acho isso muito bonito.
O pai dá uma cortada ali, né? Dá uma cortada no filho. Chega a ser engraçado, né, cara?
É muito legal isso, né? Porque ele tá todo empolgado, querendo fazer aquele discurso, né? Querido pai, não sou digno, sou chamado, sou filho, blá, blá, blá. E o pai não tá nem aí, cara. Não interessa o que você veio falar. Importante que você tá aqui em casa. E isso é sensacional, cara. Porque ele pede agora as sandálias e o anel. E o anel tem a ver com autoridade. Pô, e o filho só tinha vacilado e agora recebe o anel. Ele tem de novo autoridade sobre aquela casa. Ele volta a ser herdeiro, cara. Mesmo depois de ter recebido sua herança. E isso, pra mim, é sensacional. Isso é de explodir a cabeça, tá ligado? Porque ele volta a ser herdeiro mesmo depois de ter gastado sua herança.
Realmente. E é uma... Nossa, que situação, né, cara? Depois do cara ser cortado ali totalmente, né? Fazendo uma parada toda elaborada, né? Voz mercê aí e tal. Aí o pai, beleza, deixa só falar com os empregados ali da casa, valeu. Aí, e fala com os empregados para trazer essas paradas aí que você tá falando, né, Leandro? E aí o anel, as sandálias, E é legal a gente pensar, né, que o cara ainda estava todo sujo ali, né, o filho todo sujo, todo maltrapilho, e agora o pai ele vai ali apagando essas marcas ali da terra distante, né, colocando coisas que ali já identificam ele mais com o pai dele, com o lar real dele, né, que são as sandálias, o anel ali. Então vai mudando o cenário, né?
Uma coisa também que eu acho interessante é porque, assim, se você for voltar lá para trás, o cara foi totalmente desrespeitoso com relação ao pai dele, pedindo a parte da herança, foi para longe, meteu o louco, ficou pobre, blá, 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 blá. Aí, no final das contas, ele volta assim, né, mó com a cabeça assim entre as pernas. Aí, o interessante é que, no final, o cara volta assim, mó com o rabo entre as pernas, tudo arrependido, com todo o discurso lá. E o engraçado é que, assim, o pai não fala, ah, eu te avisei, né? Tipo assim, ou tipo, eu sabia que isso ia acontecer e tudo mais. Tipo, o pai não repreende, né? E tipo assim, o cara pegou a herança dele, meteu o louco e no final das contas, você percebe que o pai tá realmente feliz, sabe? A única coisa que ele tá sentindo ali pelo filho é a felicidade por ele ter de volta, ter se tocado que não era aquilo lá o melhor caminho pra ele seguir e tudo mais. E voltou pra casa, voltou pra ele, pro pai dele. E ele não fala nada disso, né? Mesmo sendo um pai excepcional e tudo mais, não fala nada de, eu te avisei. Ou, tá vendo?
Não apontou o dedo, não julgou, só aceitou Exato. O filho do jeito que ele tava, do jeito que ele era.
Uhum. Só o pó lá.
Cara, e é interessante como essa ideia se desenvolve agora nos próximos versos que a gente não leu, né? Que ele pede pros servos, trazei-me e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
Regozijemo-nos.
É difícil. Vamos comer e ficar feliz, acho que assim melhor. Né? Porque este meu filho. Porque este meu filho estava morto.
Mas
e reviveu.
Falar,
né? Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a ficar felizes. Aqui diz regozijar-se, mas eu tenho problema com essa palavra. Enfim, cara, sensacional tudo que acontece aqui, né? Sensacional mesmo. Tipo, cara, aquela situação tava tão feia.
E essa parte aí que você comentou aí, Leander, é legal porque a gente viu essa situação nas duas outras parábolas, né? Então, essa parada aí da felicidade ali, por ter encontrado o filho ou que estava perdido, né? A gente já viu isso com a ovelha, viu com a dracma também. Essa questão da felicidade, chamar a galera para comemorar junto, de se regozijar, né, de ter essa festa. Então, isso é bem legal. A gente está vendo de novo, né? Bem legal mesmo.
Festa, né, cara? Liguei muito legal a ideia da festa. E aqui tem essa questão semelhante que aconteceu com o cordeiro, né? Porque essa ideia de estar morto e reviver, né? Estar perdido e for achado. No caso ali do cordeiro, ele estava perdido. Foi achado, teve festa. Mas também o cordeiro, longe do pastor, ele não tinha chance de sobreviver, né? Ele estava praticamente morto. Mas depois que ele é achado, ele é revivido, né? Tem nova vida. E aqui é a mesma coisa com o filho, né? Ele é revivido e tal. E isso tem festa. Isso tem festa.
Você fala da festa, eu acho importante até a gente lembrar, né? Que esse conceito de se alegrar com o perdido, ele é retratado nas três parábolas, né? Como você bem disse, na ovelha perdida e também na dracma, né? Que a mulher chama as amigas e as vizinhas para se alegrar porque finalmente achou a dracma perdida. Tá tudo muito bem encaixadinho as parábolas.
Tudo ligado ali, né?
Sim, sim. Cara, Cristo, quando ele tá falando isso aqui, véio, é genial como ele coloca as parábolas, né? Eu acho interessante que ele coloca três para deixar bem claro, né? Em vários tipos de situações, né? São três situações diferentes, né? A situação de um filho, de uma dracma e de ovelha. Na primeira parábola são 100, na segunda são 10 e nessa terceira aqui são 2, né? São 2 filhos e tudo mais. E não importa se você é um em 100, um em 10, um em 2, Deus se preocupa com você. Não importa se você é dracma, se você é ovelha ou se você é filho. Deus se importa com você. Não importa. Né? Tem festa no céu. E isso é maravilhoso, né? Porque fala um pouco do negócio de Cristo, né? Cristo está falando sobre o reino. Ó, o negócio de vocês é isso, fariseus. Mas o meu negócio é o seguinte. Meu negócio é resgatar o perdido, independente de quem ele seja. E quando eu faço isso, não sou eu que fico feliz. Mas o céu fica feliz. Tem festa no céu, cara. Isso é, pô, sensacional. Sensacional. É de novo aquela figura que a gente trabalhou semana passada, né? Parece um estádio explodindo, né? Depois de um gol. Essa assim é festa no céu, né? Um convertido acontece e o céu explode de alegria, comemorando como se fôssemos nós comemorando uma Copa do Mundo aqui, sei lá.
E uma coisa importante aqui também no texto, né? É justamente algo que a Fernanda comentou aqui, comentou no começo de quando a gente leu esse verso, esse último verso, e que tem a ver com essa questão de não ter nenhuma repreensão, né? Não tem nenhuma repreensão aqui, cara. O pai, ele basicamente fala para o filho calar a boca, parar de falar e aceitar que ele é filho dele mesmo. E traz as coisas para tampar ali a vergonha dele de ter ido para longe, de estar sujo, de ter ficado tempo ali sem lembrar, né, de quem ele era mesmo e tal. Dá uma festa novilho ali, né, para a galera e tal. E não existe nada disso. E aqui a gente vai ver uma comparação com a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, né, onde acontece exatamente a mesma coisa. É uma ovelha que vai para longe, ela sabe que ela está perdida e tal. E quando o pastor encontra ela, o pastor não repreende a ovelha, não bate na ovelha, não faz nada. E aqui é a mesma coisa, o pai, ele simplesmente aceita o seu filho ali, ele não repreende, não pede que o filho faça nada, ele simplesmente aceita, né? Porque é o seu filho e ele percebe um arrependimento real ali e tal, né?
E aqui nós temos basicamente o fechamento dessas três parábolas que acontecem, né? Só que é interessante que não para aqui, né?
Pois é, quando você pensa que não, chega lá no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou então um dos criados e perguntou-lhe o que que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas então ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E esse final aqui é onde tudo começa a se encaixar, todas as peças se encaixam das parábolas que a gente está lendo. A gente fala, caramba, então quer dizer que esse outro filho aí também tinha um esquema sobre ele aqui, o que que está acontecendo, né? E é justamente o que a gente vê ali na parábola da dracma, né? É um filho que ele está perdido, mas ele está perdido dentro de casa. Diferente do irmão dele, né, que foi para longe fisicamente, que sabia que estava perdido, né, como a ovelha na parábola da ovelha, o irmão mais velho, como a dracma, né, ele não sabia que ele estava perdido dentro de casa sem saber, e ele tinha uma relação ali diferente com o pai. Ele tratava o pai dele como se fosse simplesmente o chefe dele, né, ou seja, alguém que pede alguma coisa para ele e ele faz, né, que é exatamente a forma como os fariseus e escribas viam as coisas, né? Deus pede uma coisa, agora eu cumpro. Deus pede uma coisa, agora eu cumpro. E eles cumpriam tanto que, como a gente falou no episódio passado, eles acabavam fazendo mais leis em cima disso e acabando perdendo a essência, né, de tudo, esquecendo que, na verdade, Deus, ele é juiz e tal e tudo mais, mas ele é pai também. Ele é pai. E não é só alguém que cobra alguma coisa de você, ele é alguém que ama e alguém que vai atrás de você. Ou seja, vai atrás dos publicanos e dos pecadores, né, como ele chamava, que são ali o público que está ouvindo esse final aqui.
E a gente vê aí nessa questão do relacionamento do filho mais velho com o pai, é que o nosso relacionamento com Deus, né, não é um relacionamento formal, assim. Não é um relacionamento igual numa empresa. Não, nosso relacionamento com Deus deve ser igual de um pai para filho. Como um amigo, né, um relacionamento sério. Reconhecemos que nós somos filhos de Deus e que nós temos todas as coisas que Ele nos dá e tudo mais. E agora, nesse contexto, queremos que o nosso irmão também venha e celebre dessa festa, dessa oportunidade de ser filho, né? ser filho na Bíblia é algo que é compartilhado, né? Por isso que nós nos chamamos nas igrejas de irmãos, né? É por isso que os apóstolos chamavam os outros de irmãos, né? Porque são todos filhos de Deus, né? São todas pessoas que estão ali para receber do Pai as coisas boas. Nós somos servos de Cristo? Somos servos de Cristo. Mas também somos filhos. E é interessante como essa ideia de herdeiro que aparece aqui, né? Que a gente comentou, ela continua aparecendo no restante da Bíblia, né? Lá em Apocalipse 21, por exemplo, fala que nós seremos herdeiros do reino do céu. Em Romanos 8 fala que nós seremos co-herdeiros com Cristo e tudo mais, né? E tudo isso vem desse relacionamento, né? Relacionamento daquele do relacionamento com o Pai. Às vezes a gente está na casa do Pai, né? A gente está na igreja, a gente está numa comunidade religiosa, mas nós não temos esse relacionamento com o Pai e nós não vivemos da forma que o Pai nos ensina. No caso aqui, é misericórdia, é amor. A gente chega assim e fala, não, como assim? Como assim esse filho aí, miserável, está sendo recebendo as bênçãos? E eu aqui, que sou o grande bichão aqui, né? Eu estou aqui um grande trabalhador, né? Eu trabalho demais aqui para o Senhor e tudo mais. Só que é aquela história, né? Até a ideia das obras. Deus não está nem aí para o que nós fazemos. Ali para o filho mais novo mesmo, ele não estava nem aí para o que o filho tinha para dizer. A única coisa que ele se preocupava era com ele, com o próprio filho e com o relacionamento. E é uma pergunta que ele faz aqui no verso final, né? Eu acho interessante que é uma pergunta que soa para os fariseus ali, né? Tipo, era preciso... Por que vocês não se alegram porque essas pessoas estão vindo para o reino? É uma pergunta que também ecoa para nós hoje também. Estamos nos alegrando aí com as pessoas que entram na casa do Pai? Ou melhor, será que nós estamos na casa do Pai como filhos ou como servos? Somos filhos de fato ou estamos aqui só para fazer coisas? Ou estamos aqui para relacionar e abençoar pessoas? É uma grande pergunta que deve ser feita aí por nós, né?
É, uma coisa também, falando, né, nessa questão aí de perguntas que a gente tem que se fazer e tudo mais, uma coisa até que eu penso é, vocês disseram, né, que o filho mais velho, ele estava seguindo as regras e tudo mais, fazendo tudo que o pai pedia e tudo, só que no final das contas ele jogou ali, né? Jogou na mesa ali a parada de, mas eu nunca ganhei um novilho aí e tudo mais, como vai ganhar festa. Então, acho que também aplica um pouco pro lado, assim, do porquê você tá fazendo certas coisas. Tá fazendo para esperar, tipo, o reconhecimento de Deus? Tá fazendo para esperar reconhecimento das pessoas, da sua igreja, sei lá o quê? Ou você tá fazendo as coisas também por amor, tipo, porque você quer fazer aquilo, entendeu?
E aí que mora o perigo, né? Porque parece uma coisa tão diferente, né? Nossa, mas esses filhos são totalmente diferentes. Nossa, os escribas e fariseus são totalmente diferentes dos publicanos e pecadores. Só que no final, na ilustração aqui, o pai ele fica triste com os dois filhos, né? Um porque o filho foi para longe e tal, fisicamente, né? O outro porque parecia que estava dentro, mas não estava. Então, os dois eles vacilaram de uma forma ou de outra. E... aqui nessa fala do filho mais velho, ele expõe tudo que estava na cabeça dele, né? Ele fala, nossa senhora, há quanto tempo que... pai, há quanto tempo que eu te sirvo aqui e tal, sem jamais transgredir uma ordem sua, né? Então Jesus já vai jogando aqui para os fariseus publicanos, né? Sem jamais transgredir uma lei aqui sua, senhor, e tal. E do mesmo jeito eu não ganhei nada, cara. Não ganhei um cabrito, não veio nenhum amigo se alegrar comigo. Então o que, que esse filho está falando? Está falando... cara, eu sou justo, eu sou o cara, pô, eu tô seguindo a lei, eu tô seguindo as ordens aqui. E ele não percebeu que por causa dessa ideia dele, de achar que ele era suficiente, que ele tava perdido dentro de casa, igual a dracma, né? Então ele não percebeu que ele era igual ao irmão dele, que ele era igual. Os dois tinham se afastado, não importa se fosse um para longe fisicamente ou se fosse dentro de casa, os dois estavam perdidos, né? Então, por isso que essa aqui é a trilogia do perdido. Tá todo mundo perdido aqui, não tem ninguém que não tá perdido. E, então, é interessante a forma como o pai ele mostra que cada um ali tá passando pela mesma coisa, só que a diferença é a diferença como você se vê, né? Como você se vê na situação. E como o próprio pai vê, ou seja, o pai vê todos como filho, né? Não importa ali se é escriba, se é fariseu, se é publicano, se é pecador ali, como eles falam e tal. Todos são filhos e o pai ali, ele tá querendo dar essa chance do mesmo jeito. Ele fala, olha, tudo que é meu é teu. Cara, não precisa ficar ficar bolado aí. O que é meu é seu, cara. Fica tranquilo. Qual que é o problema da gente comemorar a volta do seu irmão que foi embora? Entendeu? Tem algum problema pra você? Qual que é o problema?
É, o que eu acho interessante nesse termo aqui, é que a forma que o pai trata com o filho mais velho é a mesma forma que Jesus está tratando com os fariseus. Né? Porque, de novo, o pai não joga na cara os fariseus, o pai não fala não, ele fala não. Será que é coerente isso aí que você está pedindo? Ele fala isso, só que ele não joga nada na cara. E o que que Jesus faz ali nesse momento para os fariseus? Ele conta uma parábola para fazer eles pensarem e talvez mudar de vida. E a mesma coisa que ele faz com o filho mais velho, ele conta uma história, ó, seguinte, isso está acontecendo, ó, é assim que o reino funciona, compreenda isso é sempre importante para você. E Jesus, ele não vai, em alguns momentos ele vai, né, ele vai assim na jugular dos fariseus, aos pais da Bíblia, mas aqui não, né, aqui é um convite da graça também, é um convite que está sendo feito ali para o filho mais novo, no caso os publicanos, os pecadores, mas também está sendo feito para os para o filho mais velho, no caso, os fariseus, escribas e fariseus. Então, a gente vê aí que o convite da graça é para todos nós, né? Para todas as pessoas, independente de quem ela seja, independente se são pessoas religiosas ou não, se são pessoas que estão em casa ou não, é um convite para todos. E nós que estamos em casa, que somos filhos, vamos dizer assim, nós temos que celebrar com cada vitória do céu. Nós temos que comemorar também quando o pecador se arrepende. Né? Nós temos que agir como Jesus agiu aqui, com festa. Né? E acho isso muito bonito, né? Como um filho agora, um filho fiel, aquele filho que está em casa, é aquele filho que se alegra com cada ovelha que volta para casa, com cada dracma que é achada, e com cada filho perdido que volta para casa do pai.
Agora, uma pergunta que eu mesma me fiz aqui quando estava lendo esse texto aqui, é que se você for parar para comparar com as outras duas parábolas, da ovelha e da dracma, não sei se tem alguma coisa a ver, mas no final, Jesus sempre, ele fez uma aplicação, né? Tanto na ovelha perdida quanto na dracma. Ele fez uma aplicação, tipo, digo-vos que blá, 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 ou então no dracma perdida, eu vos afirmo que, tipo, aplicando a parada ali, né? Mas nessa do filho pródigo não tem. Por que será? Porque tava tão claro assim o assunto ou o quê? Ou não tem nada a ver?
O que eu acho? Opinião minha, sim. Pra mim, isso aqui soa mais ou menos como soa o livro de Jonas, entende? Aquele último verso que é uma pergunta, entende? Que não é pra Jesus dar uma resposta, é pra gente responder. No caso, era pros fariseus ali, já ficou claro pra eles, né? E agora parece que Jesus tá perguntando, como é que vocês vão responder isso? Como é que vocês vão responder essas parábolas? Como é que vocês vão viver a partir de agora, sabendo dessas coisas? Sabendo, tendo levado esse puxão de orelha.
É porque o final é bem enfático. Caras, né? Pois é, cara, porque nas outras parábolas, ainda tipo, era uma parábola ali com um objeto inanimado, né? Uma dracma, ou então um ovelha, um animal. Só que agora tipo, foi uma historinha bem contada aqui e já ficou claro. Então, por exemplo, no final a gente tem aqui o filho mais velho falando: ah, esse filho seu aí desperdiçou todos os seus bens com meretriz e tal, e aí você recompensa ele. Ou seja, falando que o irmão era zoado, né? Fazia coisa errada. Mano, tá... eles já entenderam ali o que está acontecendo, o que Jesus está falando. E aí Jesus, ele termina falando o seguinte, ele fala, olha, tudo que é meu é teu. Só que é preciso que a gente fique alegre com a volta do seu irmão, porque o seu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, cara, ficou nítido agora para os fariseus e escribas o que está rolando aqui, né? Jesus está falando, cara, é o seguinte, beleza e tal, eles fizeram besteira, só que eles estão aqui em volta de mim e você vai ficar recriminando, você vai ficar chutando balde aí, o que tem a ver, cara? A gente tem que ficar feliz porque o seu irmão que estava morto reviveu, cara. Se o cara que foi para longe, do nada agora ele quer voltar e ele quer ouvir a palavra de Deus, aí você vai recriminar ele aqui, para quê? Então... fica claro aqui o que está acontecendo.
Entendi, faz sentido.
Mas é isso aí então, galera. Com esse pensamento aí, encerramos mais um episódio do De Leve na Neve. Aqui é a parte 2 da trilogia do Perdido. Esperamos que esse episódio tenha sido uma grande bênção para vocês. E fica o convite. Continue estudando a Bíblia. Aqui a gente deu uma pincelada em Lucas 15, nesses dois episódios. Tem muita coisa boa para vocês aprenderem. Ser a fundo. Vai se encontrar muitos tesouros que vão abençoar a sua vida de uma maneira bastante... grande. bastante grande, vai ser algo sensacional. Então, vá para a Bíblia, muitas coisas boas vão ter ali, como essa história maravilhosa aqui, né, do filho pródigo, que acha refeição, que acha comida, que acha paz na casa do pai. Deus te abençoe, então. Vamos sair logo aqui, porque a Fernanda está com fome, está reclamando aqui para a gente agilizar. É isso aí, galera. Caraca. Até mais.
Normal.
Valeu.
Vocês só me jogam na fogueira.
Valeu aí, pessoal.
Valeu, galera. Valeu, abraço para vocês. Laricona. Tamo junto.
Mais,
valeu, Fernanda Larica.
Ah, sai daí. Nada a ver.
Só no bolão aí, no meio da gravação.
Só no bolão de cerveja.
Agora...
Agora
eu vou comer meu misto quente.
Finalmente, né? Finalmente. 2 horas depois.
Misto quente.
Meu chocolatinho aqui, ó.
Fica a gravação inteira, gente. Quero comer, quero comer.
É, mano.
Nada a ver. Só marcação aí.